que vós ouvimos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 20 até o 33, mas deixe aí a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Provérbios, que nós vamos passear por ele. E hoje nós damos continuidade à série que nós iniciamos na semana passada, sob o título de Começando Bem. E ela está baseada no livro de Provérbios. O nosso intuito é que nós possamos entender os conselhos práticos que a Bíblia nos dá para que nós possamos viver o nosso cotidiano diante da vontade de Deus. Então nós estamos tentando trazer com o livro de Provérbios conselhos práticos para o nosso dia a dia, já que nós estamos iniciando o ano. E como bem disse o Felipe na semana passada, o início de ano é quando a gente faz mais planos, quando a gente, né, projeta mais coisas, que a gente possa começar o ano projetando, planejando, mas acima de tudo, dentro da vontade de Deus. Então é com esse intuito que nós começamos. E a mensagem que o Felipe trouxe semana passada é: confie no Senhor, usando Provérbios 3, falando sobre depositarmos toda a nossa confiança no Senhor e não nas nossas próprias forças, para realizarmos aquilo que Ele tem para nós. Então, a gente vai caminhar um pouco nesse livro de Provérbios, e já foi dito semana passada, eu achei muito interessante o que o Felipe trouxe, que ele falou assim que o Provérbios às vezes parece um horóscopo gospel, né? Eu vou abrir lá, vou ver o que, que meu provérbio diz para o dia de hoje, para a minha semana, para ver o que, que vai acontecer, como se aquilo fosse alguma espécie de misticismo, assim, digamos assim. Mas Provérbios não é assim, a Bíblia não é assim, não é assim que nós devemos entender o livro de Provérbios, não é assim que nós devemos entender a Bíblia como um todo. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de como entender melhor esses provérbios antes de adentrar mesmo ao texto. Tá? A Bíblia tem alguns livros, a Bíblia é dividida em tipos de livros, digamos assim. Então nós temos os proféticos, nós temos os evangelhos e nós temos os poéticos ou sapienciais, que é onde se encontra provérbios. Os livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são os livros de sabedoria. E quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, nos livros proféticos, os oradores dizem assim, ou nos livros da lei, tu não deverás, ou tu deverás. E os profetas, na lei é assim, faça isso, não faça aquilo. Tu deverás fazer assim, tu deverás proceder daquela maneira, ou não deverás proceder daquela maneira. É assim que é o tom dos livros da lei. Já nos livros proféticos, normalmente é assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E é uma palavra direta de Deus. Já nos livros de sabedoria, o tom é mais ameno. Nos livros proféticos, nos livros poéticos, esse tom é mais ameno. Então, o que a gente encontra muito em Provérbios? Filho meu, um conselho de um pai para um filho. É nesse tom que Provérbios trata, é dessa maneira que a gente deve entender. Não devemos entender os livros de sabedoria como uma coleção de promessas de validade universal. Como o Felipe já disse, olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que ainda quando esteja velho, ele não se desviará dele. Mas isso não é uma profecia. Não é dessa maneira que nós devemos entender, mas devemos entender isso como um conselho. como uma recomendação, como algo que nós devemos fazer. Ao invés de entender como promessas, devemos entender os livros de sabedoria como uma coletânea de valiosas percepções ou compreensões de como viver a nossa vida piedosamente. Compreensões ou percepções essas que, se levadas ao coração e à mente, desenvolverão um caráter piedoso e um caráter que produzirá decisões sábias em meio à confusa e turbulenta rotina da nossa vida. Os teólogos Scott Duval e Daniel Reis dizem o seguinte sobre esses livros sapienciais. Os quatro livros, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, equilibram uns aos outros teologicamente, e qualquer um deles, quando lido fora do contexto dos outros, pode ser facilmente mal interpretado. Basicamente, Provérbios apresenta as normas racionais que organizam a nossa vida, enquanto os outros três livros apresentam as exceções e as limitações na perspectiva racional e ordenada da vida. Ou seja, Provérbios é a regra, enquanto os outros tratam das exceções, que mesmo quando você cumpre a regra, as coisas não acontecem exatamente da maneira como nós esperamos. Então, o que eu convido você é a entender esses textos que nós vamos ler, não como profecias para a sua vida, mas como conselhos, como recomendações, como algo que nós devemos fazer, entendendo que isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, tenham isso em mente enquanto a gente for lendo os textos, enquanto a gente estiver fazendo essa série. Vamos, então, para o texto, Provérbios 1, do 20 até o 33. Eu vou ler na NVI e você me acompanhe na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temerem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Pois bem, 300 anos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Zenão fez uma declaração que nós usamos até hoje. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, já deve até ter pronunciado isso, quem sabe, para o seu filho, sem saber que essa frase era dele. E Zenão disse o seguinte: temos dois ouvidos e apenas uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Se na Grécia Antiga Zenão já falava isso, talvez se ele vivesse nos nossos dias, ele diria assim: tampe os ouvidos, porque o nosso barulho é muito maior do que o que era na época dele. Então, hoje, nós estamos cercados de barulho para todos os lados. Seja nas nossas casas, né, porque tudo hoje tem um som alto. As nossas TVs têm um som alto. Os nossos celulares têm um som alto. Tem umas caixinhas de som que você tem, que são desse tamanho assim, que se você ligar, ela faz um estrago danado. Então, tem som para todo lado, né? Então, é som dos carros, do trânsito, é o som do seu abençoado vizinho que gosta de escutar uma música no último volume, ou quem sabe tem aqueles paredões de som. Então, é som para todo lado. Às vezes o seu trabalho é barulhento. O meu é, um bocado. O meu é um bocado barulhento, as máquinas são um bocado barulhentas. Mas o fato é que existem muitos barulhos e muitas vozes ao nosso redor. E naquela época também existiam muitas vozes, talvez não tão altas ou não tão barulhentas quanto as que temos hoje. Porém, existiam. Mas o fato é que todo esse barulho, todo esse som que vem de todos os lados, muitas vezes, eles, além de nos incomodarem, eles nos atrapalham a ouvir aquilo que é necessário, a ouvir a voz de Deus. Porque a gente ouve vozes de muitos lados, clamando muitas coisas. Na TV se diz uma coisa, no rádio se diz outra, você liga na internet, tem discurso de todas as maneiras. Você deve receber no seu WhatsApp todos os dias um monte de vídeos, um monte de áudios com vários discursos, várias vozes tentando conseguir a sua atenção. E nos tempos de Salomão, apesar de não ter a potência sonora que temos hoje, o barulho também existia, existiam vozes de todos os lados tentando convencer, tentando atrair a atenção dos ouvintes. E por isso Salomão, ele tenta chamar a atenção e nos exortar nos provérbios, dizendo: filho meu, ouça. Filho meu, ouça. Provérbios, em seus 9 primeiros capítulos, ele apresenta duas mulheres. A personificação de duas mulheres. Uma é a sabedoria. E a outra é a loucura. E as duas estão tentando chamar a nossa atenção, discursando para que nós possamos ouvir a sabedoria de um lado e a loucura do outro. E nesses versos que nós lemos, nós ouvimos o discurso da sabedoria, a sabedoria clamando. Mas se você pegar o capítulo 1 de Provérbios, nós temos algumas vozes aí, não só a voz da sabedoria. E a primeira voz que a gente pode identificar aí no capítulo 1 de Provérbios começa aí no versículo 8, quando o Salomão diz assim: filho meu, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Então é a voz da instrução de um pai temente a Deus instruindo o filho a ouvir a voz da sabedoria e as suas instruções, educando o menino. Assim como o povo de Israel sempre foi instruído a fazer, como Moisés disse lá em Deuteronômio 6, do 6 até o 9. Vamos ler esses versículos que são muito interessantes. Deuteronômio 6, de 6 a 9, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, Salomão está tentando aqui, com a sua voz, chamar a atenção do seu filho. E aí a gente pode se colocar neste lugar para as instruções da palavra do Senhor. Então, o desejo dos pais é que os filhos obedeçam aquilo que aprenderam, de modo que a verdade de Deus possa tornar a sua vida mais bela, como a coroa de um rei ou o colar de uma rainha. Porque se você continuar a ler no versículo 9, diz assim: porque serão uma diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Assim como Paulo disse lá em Tito 2:10, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, ele está tentando dizer para que o seu filho, é uma voz que clama para que o seu filho obedeça a palavra do Senhor, para que a sua vida se torne bela, para que os outros enxerguem na vida dele a beleza da lei de Deus, da doutrina do Senhor. E ele continua com essa voz, dizendo que ele deve ter cuidado com a sedução da tentação e que ele deve ser obediente. Ele diz que o filho deve ter cuidado com as armadilhas que se põem ao seu caminho, porque muitas vezes a gente enxerga a armadilha e mesmo assim a gente cai. E é engraçado que se um animal, se um pássaro ou um animal qualquer estiver em busca do seu alimento e ele enxergar a armadilha, ele foge. Mas nós, muitas vezes, enxergamos a armadilha e assim mesmo caímos. E a gente devia ser mais inteligente do que os animais. E essa é a primeira voz que se faz presente aqui nesse capítulo. A voz do pai, a voz da instrução, a voz do ensino. Olha, meu filho, siga essas palavras. Olha, meu filho, ouça o que o teu pai e a tua mãe dizem. Essa é a primeira voz que clama. Mas depois, lá a partir do versículo 11, nós temos uma outra voz falando, que é a voz da tentação. Que é a voz da tentação. Aquela voz que aparece dizendo assim: vamos fazer? Ah, mas é errado. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas vamos fazer? Nos desenhos, antigamente não aparecia o anjinho e o diabinho aqui falando no ouvido, tentando, cada um tentando convencer. Essa voz que tenta nos convencer a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. E a gente sabe que isso não falta. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas o que que tem? Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas é só uma vez. Ah, mas a gente vai, vamos junto. E a gente ouve muitas vozes assim. Muitas pessoas tentando convencer a gente a fazer coisas erradas que vão contra a vontade de Deus. E essa é a voz da tentação, porque qualquer um e torna mais fácil alguém desobedecer a Deus, certamente não é um amigo. Se essa pessoa facilita você a descumprir a vontade de Deus, ele não é seu amigo. Ele está tentando levar você ao abismo junto com ele. Provérbios 16, 16 diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Então é melhor nós seguirmos os conselhos do pai sábio do que desses amigos. Porque a sabedoria ela é mais preciosa do que o ouro. Então, se existe uma voz, que é uma voz paterna, nos chamando à obediência, também existe aquelas vozes dos pseudo-amigos tentando nos encaminhar à desobediência. E é isso que a gente encontra aí do versículo 11 até o versículo 14, desse primeiro capítulo aí de Provérbios. Então, surge a voz da sabedoria. E a sabedoria, como eu já disse, ela é personificada aqui como uma mulher. Se você prestou atenção no texto, ele diz assim que a sabedoria saiu às ruas e clamou em alta voz. Clamou a sua advertência para que todos pudessem ouvir. Ela sai pelas ruas e clama em alta voz. E às vezes, a gente pensa que Deus, ele não se faz audível ou conhecido das pessoas. Muitas pessoas se escondem no fato de dizerem assim: ah, mas nunca ouvi falar em Deus, eu não conheço Deus, ou eu nunca ouvi falar nisso, por isso eu faço as coisas erradas. Porque eu não tenho esse conhecimento. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que o Senhor e a sua palavra, elas se fazem conhecidas de todas as pessoas. Por meio da criação. Se você ler lá o Salmo 19, de 1 a 4, ele vai falar que a criação reflete a glória do Pai, a glória do Criador, a glória de Deus. Paulo, em Romanos 10, 18, diz assim: mas eu me pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. O mesmo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: pois o que Deus se pôde o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifesta. E a voz que aparece aqui da sabedoria, ela se faz manifesta e conhecida. Ela não está escondida dentro de algum lugar, mas ela vai até a rua, ela clama, ela brada em alta voz para que ela possa ser ouvida por todos, conhecida por todos. E essa sabedoria, aonde ela fala? A senhora sabedoria, a chamemos assim, a senhora sabedoria, ela leva a sua mensagem às ruas, sobre um formato evangelístico mesmo. Ela não espera que os discípulos venham até a sua casa, ou até a sua escola. Na Grécia Antiga, era comum que os mestres, eles fossem até os lugares mais cheios, mercados, praças, para discutir as suas ideias. Era comum para o grego fazer isso. Mas para o hebreu, não. O hebreu, ele tinha um lugar de ensino. Ele tinha o seu lugar reservado. Ele não saía nas ruas ensinando. Os mestres hebreus não faziam isso. Não era costume deles. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios é que a senhora sabedoria, ela saiu às ruas, para que ela fosse conhecida de todos. Assim como o profeta Jonas, ele foi pregar nas ruas de Nínive. E ele saiu nas ruas de Nínive, pregando o arrependimento. E por conta da sua pregação, Nínive deixou de ser destruída naquela ocasião. Assim a senhora sabedoria sai às ruas, clamando a todos que queiram ouvir, levando salvação. A voz da sabedoria se opõe à voz da tentação, e ela vai até essas ruas cheias, lugares públicos, lugares nos portões da cidade, como era comum na época. Então a gente imagina que as cidades da época eram diferentes das nossas. Onde que era o lugar onde as pessoas se reuniam? Nos portões da cidade. Os portões da cidade é onde aconteciam os negócios, é onde se fechavam contratos, é onde, se você quisesse ser visto, para onde você tinha que ir? Os portões da cidade, porque lá é onde aconteciam as coisas. E é lá que a senhora sabedoria também foi para levar a sua palavra. E ela ergueu a sua voz das muralhas, ela clamou. Mas a quem essa voz se dirigia? No versículo 22, nós lemos três personagens que vocês e eu encontramos no livro de Provérbios como um todo. Eles sempre vão aparecer, esses personagens. E quem são eles? Os inexperientes, os zombadores e os tolos. Na sua versão pode estar com um nome diferente, tá? Pode ser escarnecedores no lugar de zombadores, simples no lugar de inexperientes, ou loucos no lugar de tolos. Mas são esses. E quem são esses personagens? Quem são os inexperientes ou simples? Quem são esses? São pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, mas não examinam coisa nenhuma. São crédulos e se deixam levar facilmente. Olha o que Provérbios 14, 15 diz. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Sabe aquele que é levado por qualquer vento de doutrina? Que se alguém falar alguma palavra bonita, ele, ó, mas isso aqui é bacana. Aí vem um outro, fala um negócio, ele, ah, mas isso aqui também é bom. Ah, mas então eu vou um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Parece político em época de eleição. De manhã vai na missa, à tarde vai no terreiro, à noite vem no culto. E está tudo certo. Porque é tudo de Deus. E ele não examina. O simples, o inexperiente é esse. É esse que não pensa, que não examina, que não se detém diante das Escrituras. Então ele é facilmente levado para qualquer lado. Ele não tem firmeza em coisa alguma. Esse é o simples ou inexperiente. É aquele que ouve a voz da loucura aqui e ele acha bonito. Opa, bacana o que a loucura falou. Ele ouve a voz da sabedoria. Opa, a sabedoria também é boa. Vou ficar aqui um pouco. Esse é o simples ou o inexperiente. E aí você tem um segundo grupo, que são os zombadores. Quem são esses? Os escarnecedores. São os que pensam que sabem tudo e riem das coisas que, na verdade, são importantes. Enquanto o inexperiente ele tem um olhar perdido, o zombador ele tem o olhar cheio de sarcasmo. Olha o que diz lá em Provérbios 21, 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. É aquele que sabe tudo. É aquele que não aceita uma repreensão. É aquele que olha e acha sempre um defeito. E ele ri daquilo, das coisas mais sérias. Ele zomba de tudo, porque nada para ele é importante. O que nos diz Salmo 1, versículo 1? Não se assente na roda dos escarnecedores. São esses. São essas pessoas que não se importam com aquilo que é importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essas pessoas normalmente são convincentes. Têm uma boa lábia. Elas são inteligentes, elas são articuladas e elas conseguem convencer muitas pessoas com seu discurso. Esses são os zombadores. Ele olha, ele ri, ele despreza e ele segue. E aí temos o último grupo, que são os loucos ou os tolos. São pessoas ignorantes da verdade por causa da sua estupidez e obstinação. Não se trata de alguém burro, no sentido pejorativo da palavra, ou não se trata de alguém com QI baixo. O problema é a falta de um desejo espiritual de buscar a sabedoria em Deus. Os tolos gostam da sua insensatez, não sabem como são de fato. A visão do mundo é puramente materialista e humanista. Detestam o conhecimento e não têm interesse algum nas coisas eternas. São pessoas... Se você pegar essa palavra no original do hebraico, ele vai dizer que são pessoas que têm um problema de moral e conduta. São pessoas moralmente falhas. São pessoas que não têm interesse algum nas coisas eternas. Diferente do zombador, ele realmente, ele nem escuta, porque para ele aquilo não tem interesse nenhum, para ele aquilo não tem valor algum, ele tem a sua própria moral e ele faz o seu próprio julgamento. Ele nem zomba, porque para ele aquilo não tem valor nenhum. Provérbios 12, versículo 15, diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então ele é o contrário do sábio. Se o simples ou inexperiente é aquele que, ouvindo a voz da loucura, ele vai para a loucura, ouvindo a voz da sabedoria, ele vai para a sabedoria, e o zombador é aquele que ouve a voz da sabedoria e se ri dela, o tolo é aquele que está completamente com a voz da loucura. É aquele que despreza completamente a sabedoria. É aquele que despreza completamente o caminho de Deus. E o que que essa sabedoria diz? O que que a voz da sabedoria nos diz? A partir do versículo 22, ela faz uma pergunta: até quando? Até quando? Ingênuos ou inexperientes, até quando zombadores, até quando tolos? Vocês vão permanecer sem me ouvir, seguindo as suas próprias vidas, os seus próprios conselhos. A sabedoria, ela faz um convite para que eles deixem seus caminhos e receba as dádivas que ela oferece. Está lá no versículo 23, deem ouvidos à minha repreensão, e eu derramarei meu espírito sobre vocês. Então é um chamamento. E se a gente pensar na nossa vida, se a gente pensar onde nós estamos inseridos, não é diferente desse contexto. A sabedoria clamando, encontrando resistência. Dos simples, daqueles que se deixam levar, daqueles que só olham e zombam, ou daqueles que não dão crédito nenhum porque fazem o seu próprio julgamento. Mas ela oferece a salvação. Se vocês derem ouvidos à minha repreensão, derramarei o meu espírito sobre vocês. Há tempo, há esperança. Mas de que maneira inexperientes, zombadores e tolos respondem à sabedoria? Eles se recusam a ouvir a sua voz. Eles se negam a aceitar a sua mão estendida. Eles riem das suas advertências e zombam das suas palavras. E aí, o que a sabedoria nos coloca aqui nos próximos versículos é a lei da semeadura. E aí, a sabedoria coloca a partir do 26, dizendo assim: bem, também eu me rirei de vocês. Também eu zombarei de vocês. Porque eles zombaram das suas advertências. Ela mostra que haverá uma consequência. Isso é fato, meus queridos. Há uma consequência para todas as decisões que nós tomamos nas nossas vidas. Todas as decisões que nós tomamos geram para as nossas vidas consequências. E o que a voz da sabedoria traz aqui é a consequência das decisões que os inexperientes, os tolos e os zombadores tomaram. Porque se recusaram a ouvir a sua voz. Porque quando eles virem essas consequências, eles vão querer voltar atrás e aí a chamarão. E ela não os ouvirá, não os atenderá. Isaías 55:6 diz que busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Há um tempo, há uma oportunidade, mas ela não é eterna. E é isso que a sabedoria está trazendo a eles. Porque os pecadores colherão aquilo que semearem. Provérbios 1:31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Eles não terão nada além daquilo que eles próprios semearam. É isso que diz o versículo 31 de Provérbios 1. Ao contrário do julgamento prometido aos incrédulos, a sabedoria, ela promete segurança e paz àqueles que derem ouvidos a ela. Versículo 33 do capítulo 1. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O escritor de Provérbios aqui, ele contrasta os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. A desobediência produz morte e perdição, mas a obediência aos preceitos divinos resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros e tranquilos, sem temor do mal, mesmo cercados por um mundo violento. O próprio Deus se torna o seu muro protetor. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus age, ninguém pode impedir. A recompensa para aqueles que tampam os seus ouvidos, para a voz sedutora dos pecadores, para a voz da loucura, e obedecem os preceitos divinos, é que eles serão um carvalho de justiça no meio dos vendavais da vida. Tem uma âncora firme nos mares caudalosos dessa vida. Cruzam as tempestades da vida e navegam confiantes para o porto seguro. Mesmo quando as circunstâncias são adversas, encontramos paz. Mesmo quando os perigos são imensos, nós temos segurança. Mesmo quando os inimigos são muitos, nós obtemos vitória. Mesmo que o medo nos assalte, nós temos o conforto. Mesmo que todos se voltem contra aqueles que ouvem a voz da sabedoria, Deus o cobrirá debaixo de suas asas. É isso que a voz da sabedoria nos chama, a obedecê-la, para ter segurança em Deus. E o que nós temos aqui, como nós já falamos no início, não é uma promessa, mas é um preceito, mas é aquilo que nós devemos fazer: ouvir a voz da sabedoria, ouvir as palavras do Senhor, não ouvir os tolos, não ouvir os loucos, não ouvir as vozes que estão ao nosso redor, mas ouvir a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós, quando enfrentarmos, e enfrentaremos certamente, as tempestades da vida, nós tenhamos um porto seguro. Não há uma promessa de vida sem problemas. Não é isso. Mas nós teremos, com certeza, um porto seguro, uma fortaleza, algo, alguém em quem nos abrigar. Que voz ouvimos? Que voz nós ouvimos no meio de tantas vozes que nos falam? A sabedoria personificada no texto que nós lemos de Provérbios, em uma mulher, ela se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2, versículo 2 e versículo 3 diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 1 Coríntios 24, verso 24 e verso 30, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Verso 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. A voz da sabedoria de Provérbios, personificada na mulher, ela foi encarnada na pessoa de Jesus Cristo, e toda a sabedoria de Deus está em Jesus Cristo. Então nós devemos ouvir a Cristo, seguir os seus passos, se nós queremos obter sabedoria para decidir sobre o rumo das nossas vidas, para que nós possamos planejar melhor a nossa vida, para que nós possamos tomar as decisões corretas, baseadas não no nosso conhecimento, mas baseado naquilo que Cristo Jesus é para nós. Amém? Feche seus olhos e Responda ao Senhor sobre o que Ele te disse nessa manhã. E eu sei que assim como no tempo de Salomão, no tempo de Provérbios, existem muitas vozes falando aos nossos ouvidos. Existem muitas vozes chamando a nossa atenção, clamando. A voz da loucura, a voz da tentação, mas existe a voz de Jesus Cristo, existe a voz da sabedoria falando para conosco. De repente, quando a gente falou sobre esse grupo de pessoas que ouviram a voz da sabedoria, você se identificou com algum deles? Ou será que em algum momento das nossas vidas nós nos identificamos com algum deles? Com os inexperientes, os simples, aqueles que são carregados por qualquer vento de doutrina e não se atentam aonde estão pisando? Ou de repente nós nos tornamos arrogantes, zombadores, ou até mesmo loucos? Em algum momento da nossa vida, será que a gente se identifica ou se identificou com isso? E a pergunta que a senhora sabedoria nos faz em Provérbios é: até quando? Até quando vamos recusar o convite? Até quando vamos fechar nossos ouvidos? Até quando? Até quando recusaremos a voz da sabedoria?